Bom, gente, agora eu vou cumprimentar, saudar aqui do outro lado da tela o nosso entrevistado próximo que está nos aguardando já há algum tempo. Cumprimento o jornalista, presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió e integrante no Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, Alexandre Sampaio. Alexandre Sampaio, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento.
Alexandre, quero agradecer pela tua presença aqui e saudar a tua luta de sempre pela punição aí aos responsáveis por aquele processo lamentável que a gente vinha observando já há anos lá, aí em Maceió, enfim, a gente quer falar um pouco sobre esse processo. Talvez muita gente não saiba, inclusive, o Alexandre, mas nós temos uma CPI em andamento lá no Senado Federal. Me refiro a essa investigação justamente que trata das responsabilidades da empresa Braskem na tragédia do afundamento do solo em Maceió a partir da exploração de Salgema. Há 2 meses, os senadores estão debruçados aí sobre esse tema, realizando depoimentos, buscando provas da atuação criminosa dessa empresa. Alexandre, quem deixou enormes prejuízos aí, prejuízos incalculáveis aos moradores de Alagoas. E a gente teve aí uma admissão de culpa na última semana lá na CPI no Senado por parte de um diretor da Braskem. Antes da gente avançar nessa declaração desse diretor, Alexandre, eu queria ouvir as tuas impressões para o trabalho dessa CPI até aqui. Ela vem trazendo bons resultados aí nesses quase 60 dias desde a sua abertura. Qual é a avaliação que vocês aí de Maceió fazem a respeito da CPI da Braskem lá no Senado?
Anderson, para quem nos ouve pela primeira vez, só uma frase para contextualizar isso, né? A Braskem explorou durante 40 anos 35 minas embaixo do subsolo de 5 bairros. Como resultado de uma operação desastrosa, criminosa, os bairros começaram a afundar, rachar, 60 mil pessoas tiveram que abandonar 15 mil imóveis, 6 mil negócios fecharam, 15 mil trabalhadores foram demitidos, além dos prejuízos de estudantes, mais de 7 mil estudantes e outras categorias como grêmios esportivos, entidades religiosas, culturais, enfim, um problema gravíssimo que envolveu também o sistema de saúde, o sistema de assistência social de Maceió e que se constitui no maior crime socioambiental do mundo em área urbana, tá? Então, nós acompanhamos a CPI com uma certa preocupação. Primeiro, porque a complexidade do problema que existe em Maceió, eu acho que ainda não foi compreendida na sua totalidade pelos membros da CPI. Nós sabemos que a CPI é uma composição política, né? E a Braskem exerce forte influência hoje no Senado. Vários membros da CPI estão muito mais inclinados em ter um tratamento leniente com a Braskem, e isso é um desafio para a sociedade civil, é um desafio para a gente, que é a liderança, e nesse esforço que já dura 6 anos de responsabilizar criminalmente a Braskem e que ela não só assuma a culpa, porque o que o diretor da Braskem fez agora foi o óbvio lulante, né? Ele assumiu a responsabilidade que todo mundo já sabe, assim, só ele e a Braskem que não sabiam disso, né? Ou que fingiam não saber. Mas eu acho que é a partir de uma estratégia de acalmar os ânimos, porque na CPI muita coisa do crime da Braskem já foi revelada, muitos documentos que não tinham vindo a público até então vieram, né? E se o sistema de justiça quiser realmente fazer alguma coisa relevante para esse país, eu acho que não tem como a Braskem não ser responsabilizada criminalmente. E a gente não pode deixar de dizer que não foi o Ministério Público que promoveu uma ação penal ou uma queixa-crime, foi a nossa associação que, na leniência, né, na inobservância do sentido de justiça por parte dos integrantes do Ministério Público Estadual e Federal, nós primeiro fizemos a notícia-crime no Ministério Público, que ficou inerte, depois a gente fez uma queixa-crime subsidiária, que a gente tenta ser aceita, já faz 1 ano quase isso, e a Justiça de Maceió ainda não sequer aceitou. E o Ministério Público, no parecer que deu em relação a essa ação penal, diz que a nossa associação não tem legitimidade. É interessante isso. O Ministério Público nem faz e nem deixa fazer. O que nós estamos vendo em Maceió é muito parecido com o que vocês estavam falando agora há pouco da Lava Jato, né? Onde a justiça claramente se posiciona a favor do criminoso, no caso a Braskem, né? Vira as costas para a sociedade realmente afetada, e eu espero que a CPI lance luz sobre isso, porque é praticamente a última instância de investigação que nós temos na República Brasileira, né? Então, a gente até agora não teve a visibilidade. Eu fui depor na CPI uma semana antes do Marcelo Arantes, aliás, um dia antes do Marcelo Arantes. O Marcelo Arantes depois na quarta e depois na terça. E não tinha ninguém cobrindo, para não mentir, só o ICL. Né? Então, é claro que a Braskem faz um esforço descomunal para cooptar toda a mídia, e isso não tendo repercussão pública, ela seguir fazendo o que quer fazer no estado de Alagoas.
É isso, né? A gente tem observado aí, como você citou, essa leniência da institucionalidade aqui no nosso país em relação a esse episódio, muita preocupação. Eu te confesso que também estou sentindo falta da cobertura da grande imprensa a respeito da CPI lá da Braskem, né, o Alexandre? A gente não vê notícias sendo colocadas aí no dia a dia do nosso país a respeito de um episódio tão grave aí que afeta dezenas de milhares de pessoas lá em Maceió, mais um crime cometido pela mineração aqui no nosso país. Agora, como a gente citou ainda há pouco, o Alexandre, esse diretor da Braskem, Marcelo Arantes, reconheceu aí na semana passada a culpa da empresa pelo afundamento de bairros ali da capital de Alagoas, que causou o deslocamento de pelo menos 40 mil pessoas. Ele afirmou à CPI o seguinte, abre aspas, a Braskem tem a sua culpa nesse processo e nós assumimos a responsabilidade por isso. Não é à toa que todos os esforços da companhia têm sido colocados para reparar, mitigar e compensar todo o dano causado. Fecha aspas. O que essa confissão de culpa representa para vocês que estão aí há anos nessa luta contra a empresa, o Alexandre? E vocês acham que isso, de alguma forma, pode trazer a reparação que os moradores de Maceió esperam e precisam a partir desse episódio, ainda que essa declaração do diretor da Braskem, do Marcelo, tenha sido o óbvio, como você muito bem colocou na tua resposta? Você acredita que a partir dessa iniciativa, dessa admissão de culpa, a gente pode ter um outro cenário para discussão desse episódio, desses crimes cometidos pela Braskem? Os próprios parlamentares podem atuar de uma outra forma lá na CPI a partir dessa declaração, dessa responsabilização que foi assumida pela Braskem na última semana lá na CPI?
Anderson, eu não vejo com muito... Apesar da imprensa ter dado muita ênfase, né, saiu em vários veículos nacionais essa história da admissão de culpa, mas, na verdade, eu vejo isso como uma tentativa de pôr panos quentes aonde deve ser realmente investigado o problema. Ou seja, ele assume a culpa na CPI porque o Marcelo estava numa situação constrangedora, né, enquanto representante da Braskem, a ponto de levar vários pitos do Omar Aziz, do próprio Rogério Carvalho, que é o relator da CPI, porque ele dizia que não sabia de nada, não sabia de nada, não sabia de nada, até que teve um senador que fez uma pergunta e ele confessou, né? Mas, para mim, essa confissão é apenas uma ponta do iceberg. Por que eu digo isso? Porque o que importa, no final das contas, não é a confissão, é a assunção real da responsabilidade. Isso implica em assumir que é uma poluidora, ela tem que perder o grau de investimento na Bolsa de Valores, né, porque ela é colocada como uma empresa de alta sustentabilidade na Bolsa de Valores, ela segue com as ações valorizadas, apesar de tudo isso que acontece em Alagoas. Portanto, me parece que o mercado está insensível e está deixando isso como se fosse um efeito colateral necessário para a maior petroquímica das Américas continuar produzindo. Então, o principal, na minha opinião, não é a assunção da culpa, mas a condenação criminal. Ou seja, é só com a condenação criminal que a gente vai ter realmente justiça. Porque até agora, tudo que a Braskem fez foi do jeito dela. É importante que a sociedade saiba disso. Os acordos parece que foram redigidos ipsis literis pelo setor jurídico da Braskem, de tão privilegiada que ela sai a cada assinatura. Já são 5 acordos. Nenhum deles contou com a participação da sociedade civil. E esses acordos fizeram a Braskem economizar, na prática, 30 a 40 bilhões de reais. Eu estou falando de 30 a 40, não estou me enganando, porque os jornalistas às vezes se enganam com números, com bilhões e milhões. Eu estou falando de 30 bilhões de reais que a Braskem economizou por conta dos acordos lenientes, subservientes do sistema de justiça, dos ministérios públicos e da Justiça Federal com a Braskem. As vítimas só se prejudicaram. Empreendedores não receberam dano moral, moradores receberam o equivalente a uma mala de dano moral, 10 mil por pessoa em média, né? Os imóveis foram todos subvalorizados porque tinha apenas um comprador, que era a Braskem. Então, o dano ambiental, ele não foi corretamente auferido ou auditado. Houve, na verdade, um processo criminoso que eu chamei de organização criminosa com a leniência do poder público, porque foram empresas ligadas à Braskem, Diagonal e Tetra Tech, que uma agência de dados de Alagoas chamada Tatu denunciou que um ex-conselheiro da Braskem era o proprietário dessas empresas. Portanto, o Ministério Público aceitou que empresas ligadas e controladas pela Braskem fizessem um diagnóstico socioambiental de Alagoas, do problema dela. É óbvio que isso ia ficar contido aos interesses da mineradora, né? Então, o que eu digo é, mais importante do que assumir a culpa, ou parte dela, porque ficou uma coisa meio dúbia da maneira como ele falou, é pagar essa conta, né? É o sistema exemplarmente culpar pelo crime que ela cometeu, isso na justiça, isso gerar obrigação de pagar e efetivamente o pagamento acontecer, tanto ao município, porque ela comprou ruas, praças, avenidas e logradouros públicos pela bagatela de 1,7 bi e o município quitou tudo. Então o município praticamente assumiu, trouxe para si um problema que era da Braskem e que é muito maior do que o que realmente está colocado. Por outro lado, o Estado ainda não recebeu e as vítimas receberam 10% do valor. Então, o que acontece aqui em Alagoas é um escândalo sem precedentes, que, assim, eu vi, assim, finalmente, por exemplo, os mandantes da Marielle foram, né, identificados e tal, porque o crime, a organização criminosa estava imiscuída no Estado. Né? Você vê, Tribunal de Contas, deputado federal, né, como mandantes, né, integrantes do Tribunal de Contas e tal, como mandante de um crime. E aqui a gente vê a mesma coisa, só que aqui dezenas de pessoas morreram, só que numa morte silenciosa. Ora, tem mais de 20 suicídios, tem uma epidemia de doenças autoimunes, psicossomáticas, que vem por conta do sofrimento silencioso e do apagamento da dor e da existência por parte do Estado e da Braskem, e a gente vê isso tudo acontecendo sob o olhar cúmplice, né, de todo o sistema. Então, a Braskem praticamente é o Estado aqui em Alagoas.
Lamentavelmente, né, o Alexandre, a gente percebe aí que a Braskem tem uma força enorme para atuar junto aos representantes do Estado de Alagoas, não só, né, lamentavelmente a gente vê aí uma tentativa de se encobrir os crimes cometidos pela Braskem ao longo dos últimos anos. Eu tenho pleno acordo com você, o Alexandre. A gente precisa, para além de assumir a Braskem, além de assumir a culpa pela responsabilidade, tem que pagar pelos crimes cometidos, pelos prejuízos trazidos a essas pessoas, enfim. O Alexandre, eu tenho visto a avaliação de algumas pessoas, de alguns senadores, de que ninguém sabe muito bem o que fazer com essa CPI. Há uma investigação imparcial por parte dos parlamentares ou falta interesse de se avançar nessa comissão? Você acha que está se buscando um grande acordão para reduzir as responsabilidades do Braskem em relação a esse crime cometido lá em Maceió, ou Alexandre? O que é que está em jogo de fato nessa CPI lá no Senado Federal, na avaliação de vocês, vítimas da Braskem?
Anderson, infelizmente, eu vejo que nem os senadores se aprofundaram no problema grave e na extensão que ele tem, multidisciplinar, de um lado, e de outro, houve, na verdade, na composição da CPI, uma bancada, os seus integrantes são claramente pró-Braskem, ou seja, a maioria vota com a Braskem. Então, eu vejo que é uma tentativa de um acordão, de avançar dentro do limite de interesse da Braskem, porque está feio, né? O depoimento do geólogo Thales Sampaio, do José Geraldo Marques, a lambança que o IMA fez na CPI, mentindo descaradamente, dizendo que tinha multado, quando, na verdade, depois anistiou a multa. Então, está tão feio para a Braskem que ela precisa limpar um pouco a barra e talvez ela esteja disposta, já num pré-acordo com os senadores, a soltar um pouco a torneira, abrir um pouco a torneira, né? Mas, por exemplo, amanhã a CPI estará em Maceió. Ela reservou 5 horas para ouvir as vítimas e conversar com integrantes do Ministério Público. Vai chegar por volta de 11 horas em Maceió e vai embora às 5 horas da tarde. Só o trânsito para sair do aeroporto e ir para os bairros e voltar já dá 2 horas e meia. Então, na prática, é uma vinda só simbólica, né? Então, se é realmente para entender o que está acontecendo, tinha que passar no mínimo 2, 3 dias aqui, né? E transformar isso num gesto de solidariedade, né? De compreensão, de exortação do poder público que está leniente com essa história toda. Mas vim aqui para passar 4, 5 horas, das quais 2 em trânsito, saindo do aeroporto e voltando, você já sabe o que vai dar, né? Naturalmente não vai poder ouvir todo mundo, vai ser uma coisa muito rápida, muito superficial, e isso já diz muito do que vai ser, do que está sendo a CPI. Mas mesmo assim, Anderson, eu acho que o Rogério Carvalho, que inclusive ele me inquiriu lá na CPI, ele pelo menos publicamente engrossou e validou as nossas denúncias, né? Ele disse que a CPI não vai se domesticar, que foi a acusação do Renan quando perdeu a relatoria, do senador Renan Calheiros. E eu espero que, de fato, a CPI jogue luz e a gente consiga alguns objetivos. Então, eu coloquei esses objetivos, inclusive, no meu depoimento lá. O primeiro, a anulação dos acordos. Os acordos foram extremamente lesivos para as vítimas, para a cidade de Maceió, certo? Só um minuto. Oi.
Conversando aqui com o Alexandre Sampaio. Alexandre Sampaio, que é dirigente, presidente dirigente do movimento unificado das vítimas da Braskem lá em Maceió e também presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió. Está falando aí sobre a questão da Braskem. Fique à vontade para retomar sua fala, Alexandre.
Desculpa, Anderson. Só por uma curiosidade, meu advogado... Eu estou aqui no estacionamento do fórum porque eu estou sendo processado pela Braskem quando a gente fez um ato que fechou por 12 horas a mineradora. Então, a gente está sendo processado por ter fechado por 12 horas, mas ela expulsou 60 mil pessoas de 15 mil residências e até agora não responde nenhum processo criminal. Então, é uma ironia absurda, né? Ele veio me avisar que o juiz está chegando e daqui a pouco eu vou ter que entrar na audiência, mas dá para a gente seguir aqui. Então, o que eu estava dizendo é que os acordos foram lesivos e a gente denunciou isso na CPI. Se sai um relatório apontando pela necessidade desses acordos serem reabertos e renegociados à luz da Constituição, do direito civil e do direito ambiental com as vítimas, isso é uma vitória, né? Se sai no relatório a necessidade da aceitação da queixa-crime da nossa associação para que a gente possa seguir numa ação penal para criminalizar a Braskem pelo maior crime socioambiental do mundo em área urbana, é uma outra vitória, né? E, finalmente, se a gente consegue que a Polícia Federal, que estava parada, deitada em berço esplêndido sobre o inquérito criminal da Braskem há 5 anos, faça alguma coisa. Porque, por incrível que pareça, ela só se mexeu depois que a nossa associação começou a futucar lá. A gente entrou com 9 pedidos diferentes de acesso ao inquérito, todos negados, e agora a gente está no STJ. Eu citei isso na CPI, inclusive, né? Buscando acesso ao inquérito, que é um inquérito público. Porque, assim, não pode estar em segredo de justiça. Tudo que corre em relação a Braskem ou a mineração em segredo de justiça só favorece a ela, né? Então, assim, e por último, eu acho que o senador Rogério Carvalho foi feliz quando ele disse que é preciso acabar com a autorregulação, né, da mineração, né, da atividade minerária e de atividades de grande impacto ambiental. Porque ela que emite os relatórios e ela mesma se fiscaliza, né? O papel dos órgãos fiscalizadores é quase nulo nesse processo. Seja por corrupção, seja por institutos legais. Então, é mais ou menos isso que a gente vive e que a gente espera aqui hoje em Alagoas.
Não é só uma ironia esse processo do qual você é vítima, né, o Alexandre? É um absurdo, para dizer o mínimo, se você aí virar vítima. A empresa te processar a partir da tua defesa, dos direitos aí das pessoas que foram atingidas por esse crime cometido pela Braskem. Não dá para dizer outra coisa. Para te liberar aí, que você vai entrar aí no fórum daqui a pouquinho, como é que anda a situação aí, Maceió, hoje, o Alexandre, das vítimas aí do crime da Braskem? Como é que está o cenário aí em Maceió? Enfim, as pessoas ainda não voltaram para as suas casas. Como é que anda a situação por aí?
Veja, com o último acordo que a Braskem fechou com a prefeitura, ela consolidou a posse e a propriedade de uma área de quase 4 quilômetros quadrados, 4 quilômetros de lagoa, no centro de Maceió. Tá? Então, a Braskem hoje é dona dos imóveis que antes pertenciam a empresas e moradores, é dona das ruas, praças e logradouros públicos que antes pertenciam à prefeitura. Então, ela é a maior proprietária de imóveis do estado de Alagoas e transformou o maior crime socioambiental do mundo em área urbana no melhor negócio imobiliário do planeta. Tá? Então, deixa eu só atender rapidamente. Eu não vou sair, não. E aí, ele está esperando?
Não, já pode ir. Resolvido aqui.
Está resolvido?
Tá.
Então não vou precisar entrar.
Pode ir.
Tá, obrigado. Tá. Meu advogado conseguiu dispensar da audiência, Anderson. Eu tô um pouco mais livre agora.
Maravilha, maravilha. Pois é, fica à vontade.
Sim, então, continuando. Então, assim, hoje ela tá pulmou, ninguém vai voltar, ela já é proprietária das áreas, há um esforço da Defensoria Pública do Estado e do governo de Alagoas numa ação que corre no Supremo para retomar essas áreas que ela, na nossa visão, adquiriu irregularmente, né? Ou seja, ela comete um crime, desvaloriza os imóveis e fica com eles mediante um pagamento irrisório, né? Assim, então, as 60 mil vítimas que foram expulsas não voltam mais porque ela já é dona. Mas tem uma situação de borda, né? Então, por exemplo, Flechal de Baixo, Flechal de Cima, Marquês de Abrantes, Vila Saem, uma turma que tá, de moradores que está no lado do Bom Parto, que é no outro lado do mapa, e a Borda do Pinheiro e Farol, são lugares que hoje sofrem violentamente com os resquícios, né, e as consequências do esvaziamento do bairro, da falta de serviços públicos e tudo mais, esse pessoal não foi reconhecido nem pelas autoridades, nem pela Braskem como afetados. Ou seja, são negócios que fecharam porque dependiam das 60 mil pessoas, mas ninguém reconhece. Pacientes do sistema público de saúde que foram expulsos de hospitais que tiveram que ser evacuados às pressas não são reconhecidos e perderam seus direitos, às vezes perderam tratamento de câncer, de hemodiálise e de outras doenças mais graves. Estudantes, 7 mil estudantes de escolas públicas estaduais e municipais perderam suas aulas, ficaram sem aula durante 1, 2, 3 anos, foram realocados em condições precárias para outras escolas e não tiveram seus direitos reconhecidos. Então, Anderson, o problema aqui de Maceió é muito mais grave do que as autoridades e a Braskem proclamam. Isso porque foi uma astúcia da Braskem definir ou limitar todo o mapa de danos a um único problema, que é o geológico. Mas a gente não vive só um problema geológico, a gente vive um problema educacional, de saúde, de uma epidemia de doenças que se acometeram a partir desse problema, um problema econômico, tanto para as vítimas como também para o Estado, que perdeu a arrecadação e tudo mais. A gente tem um problema ambiental, a gente tem um problema da pesca e das marisqueiras e dos pescadores que estão hoje contaminados por mercúrio e também impedidos por motivo de segurança de pescar numa área de 4 quilômetros de lagoa. Então, assim, o problema é muito mais grave do que as autoridades querem admitir e do que a Braskem assume. Então, assim, o que o Marcelo fez lá na CPI de assumir parte da responsabilidade foi muito mais para acalmar os senadores e evitar um constrangimento maior do que ir no cerne da questão, que é essa que eu estou te falando.
É isso, é isso. Os efeitos são quase que incalculáveis aí para os moradores de Maceió, em Alagoas. É lamentável todo esse quadro e a gente vai continuar acompanhando aqui no programa, Alexandre, toda a movimentação dessa CPI da Braskem. A gente espera voltar a conversar com você em um momento onde haja resolução efetiva desse caso, onde a empresa seja, acima de tudo, culpada a partir do que a gente tem observado e punida pelos crimes que ela cometeu aí em Maceió. Alexandre, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente no Faixa Livre, pela tua participação. Continue nos mantendo informados, por favor, a partir desses desdobramentos da CPI, tudo que ocorrer. Sempre que você tiver informação, novidade, peço para, por favor, você envie aqui para a gente. E vamos manter aqui essa interlocução, trazendo aí essa discussão a respeito dos crimes da Braskem em Maceió. Muito obrigado, Alexandre. Eu desejo sorte a vocês aí nessa luta em Alagoas.
Nós que agradecemos em nome das vítimas, dos empreendedores, moradores, de todos os afetados, por esse espaço e por essa chance de a gente ter de discutir, né, um pouco mais a fundo esse problema. Muito obrigado, Anderson, e todos os telespectadores aqui e ouvintes.
Obrigado, Alexandre, pela tua participação. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Alexandre Sampaio. Alexandre, que é jornalista, presidente da Associação de Empreendedores de Vítimas da Mineração em Maceió, integrante do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, falando aí sobre esse crime cometido pela empresa lá em Maceió, o afundamento de um bairro lá em Alagoas, lá em Maceió, por conta da exploração de salgema, algo que a gente já vem analisando há bastante tempo e agora tivemos aí essa admissão de culpa pelo diretor da Braskem na última semana lá na CPI que acontece no Senado Federal. Continuaremos acompanhando esse caso aqui no Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.